Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura, de volta aos microfones da Rádio Pioneira, depois de uma semana de trégua. E voltamos para nosso happy hour de todas as tardes de sexta-feira. Hoje trazendo mais uma celebridade da nossa cultura, da nossa arte. Por que considerado artista? Porque, para mim, todas as pessoas que botam o coração naquilo que faz, para mim é um artista. Portanto, para mim, Joel Gomes da Silva, para mim, é um artista da comunicação. Uma pessoa que todos os dias entra na sua casa, mas com um detalhe, pedindo licença. Em todos os lares de Teresina, do Piauí, na Rádio Pioneira, nas ondas da Rádio Pioneira. Joel Gomes da Silva é nosso convidado de hoje para o programa Vida, Arte e Cultura. Joel, eu começaria lhe perguntando o que significa o rádio na sua vida.
Boa tarde para os ouvintes da Rádio Pioneira, boa tarde Dantas, boa tarde para o operador de áudio, todas as pessoas que estão a nos acompanhar nesta tarde. É uma pergunta de resposta muito fácil. O que é o rádio para você? É a vida. Para mim e para a sociedade na qual eu estou inserido. Sem rádio não teria vida. E aqui parodiando um poeta americano, sem música a vida seria um erro. E nenhum condutor de vida é tão vigoroso como o rádio, não só com a música, mas pela manifestação da vontade do ser humano em todas as expressões que soa como a mais agradável música aos nossos ouvidos. Portanto, sem rádio não teria vida.
Muito bem.
Nem eu e nem os meus semelhantes.
E quando foi que você descobriu ou quando você despertou o interesse por esse meio de comunicação? Você tem ideia? Lembra-se bem?
Eu creio que a partir do primeiro minuto de consciência. E um som, quando chega ao nosso ouvido e passa por um processo mecânico, aí então aquilo nos chamou a atenção, porque o som natural já nos comovia. E como por meio de um engenho, de uma engenhoca, de um mecanismo, esse som é projetado para distâncias incalculáveis. Essa curiosidade nos envolveu no sistema, se não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista, como você diz, artístico.
Você era menino ainda quando começou a despertar o interesse pelo rádio? Assim, profissionalmente, quando você começou profissionalmente?
Nós não tínhamos, naquela época, a quantidade de terminais de rádios
que hoje né?
Tem e que teve o seu apogeu na década de 70, não é? O número de rádios cresceu enormemente. Antes, não. Uma aqui, outra acolá, possuía um rádio, porque era de difícil funcionamento, dependia de corrente elétrica. Já não havia eletricidade. E como?
Era a pilha, né? A maioria.
A pilha. Eu cheguei a ver com o senhor Domingos Rego, um moço que em 26 serviu o exército no Rio de Janeiro, e trouxe um rádio enorme, um metro de comprimento, com 50 centímetros de largura, e ao lado uma bateria dessas de automóveis hoje. Era através desse rádio, através desse sistema que se ouvia rádio, mas em momentos determinados do dia, não era 24 horas como é hoje. Então aquilo nos despertou interesse. Como funciona? E o som da voz daqueles comunicadores nos parecia tão mais agradável do que o que vinha do natural.
É verdade. Agora, naquele tempo também, o rádio predominava, né? De todos os meios de comunicação, ele reinava absoluto, porque a televisão veio a aparecer um pouco depois, desse período para cá. Você acha que o rádio teve seu apogeu em 1970, né, como você falou, nos anos 70, e depois você acha que ele caiu um pouco, perdeu um pouco sua função social, como ele era tão querido, né, naquele tempo?
Não.
Depois com a televisão?
Não perdeu.
Não, né?
Dividiu. E é pelo fato de ser o que é a comunicação, na sua divisão ela não se reduz, é como o amor, se multiplica. quanto mais você divide os meios de comunicação ou amplia os meios de comunicação, proporcionalmente a comunicação também se amplia. E em sendo comunicação na verdadeira acepção da palavra, não sendo aberração, não sendo exagero, não sendo
apelação
à emoção, mas sendo a razão na comunicação, ela é benfazeja para a humanidade.
Perfeitamente. Você faz do rádio sua vida, como você já disse, porque no dia a dia, você todos os dias, assiduamente, você está levando a voz, a comunicação aos lares, às pessoas, formando opinião, né, em todas as casas. Você vivencia isso, eu sinto que é com muito amor, com muito prazer, né, e com arte, como eu lhe disse. Me diga uma coisa, você acha que as coisas pioraram do começo para cá, do começo, desde quando você começou a fazer rádio, que você ainda faz um rádio de uma maneira um pouco padrão, um pouco, né, que eu diria, não diria antiquada, mas um pouco ainda convencional, e hoje a gente já nota que já se faz de qualquer maneira, já se faz um pouco apelativo e tal. E você, o que é que você acha dessa trajetória do rádio, desde quando você começou, mas você se mantém firme?
Há um avanço, houve conquistas, e aqueles que começaram, e aqui na Rádio Pioneira nós temos alguns deles que foram pioneiros nesta rádio, como Pedro Mendes Ribeiro, que na quarta-feira esteve de aniversário, né?
Parabéns para
o Pedro. No dia 29, Pedro Ribeiro, ele é percussor, não é? Ele falou na Rádio Pioneira antes da mesma existir como no seu aspecto legal. Mas antes mesmo da Pioneira, eu, quando criança, ouvia Rádio Difusora do Maranhão, Rádio Timbira do Maranhão, Rádio Tupi do Rio,
Sociedade da Bahia, né?
Veiga, Mairinque Veiga, 9 de Julho de São Paulo, Rádio Clube de Pernambuco, Jornal do Comércio, Ceará Rádio Clube. Então eram as emissoras referência. E quando saí de Teresina, isso em 60, fui para São Luís do Maranhão e lá com Rádio Timbira, Rádio Ribamar do Maranhão, Rádio Difusora.
Você trabalhou em São
Maranhão.
Luís
do Maranhão. Não, mas como amador, eu não fui profissional em São Luís. Passei pela Rádio Ribamar.
Porque era muito novo ainda?
Talvez 60, tinha 14 anos, era novo, mas mesmo assim, ali vivendo, convivendo com o pessoal
e aprendendo,
só,
né?
Trabalhando na construção civil, estudando e sendo e piruando as rádios. Eu trabalhava no começo para me manter. Meu pai já não existia, minha mãe muito pobre, lá na zona rural. E eu tinha que trabalhar na construção civil como ajudante de caminhão, transportando material de construção lá do farol de São Marco, da ilha de São Francisco e Caraí, para o centro da cidade, era Olho d'Água. Então, mas sempre o rádio ali no ouvido, não no meu rádio, mas do rádio do vizinho. Porque, como eu disse antes, repito agora, naquela época, década de 60, nas casas, não eram todas as casas que tinham rádio. O rádio existia ali, aqui e acolá. E eu ouvia pelo rádio do vizinho. O vizinho da frente, no caso, em Caxias do Maranhão, Zé Maria Leite, era primo da minha mãe, tinha um rádio lá na casa dele. Lá na rua de trás, um outro rádio soava, entoando canções que me chamava a atenção. Quando eu ouvia rádio era assim. Mas as casas simples
não tinham
rádio. E a maioria das pessoas naquela época eram todas simples, né?
E o silêncio também era muito predominante, não tinha muito barulho de carro como tem hoje, né? Era fácil ouvir o rádio do vizinho.
Ouvia o rádio do vizinho naquela época, se podia ouvir. Hoje se ouve o som das motos e dos automóveis.
O rádio esteve a serviço da cultura, esteve a serviço da informação, e como até hoje, né? Mas houve uma época em que ele era mais utilizado, ele era, né, assim, em nome da cultura, tinha os programas de auditório, a música era muito cultuada, e o rádio era o veículo de comunicação maior para levar a música, a boa música, a música de qualidade aos ouvidos. E você acha que piorou a qualidade musical do que é tocado hoje no rádio do que naquela época ou até tempos atrás?
Muito raramente se ouve música. O que se está produzindo ou apresentando, e mais especificamente no rádio, na FM, são barulhos, são ruídos, são ritmos apenas para dançar. Mas o seu conteúdo, a sua estrutura poética e melódica também não contribuem em nada para o desenvolvimento humano.
É verdade. Inclusive se chamava antigamente de canções. De canções. Hoje não se utiliza mais essa palavra. Ouvir uma canção. Hoje se ouve é pancadão, swingueira. Não, como é que se pode chamar o nome de uma música de swingueira? Né? Eu acredito que nesse ponto as coisas pioraram muito, né? A qualidade musical.
Eu até, Dantas, não diria se pioraram, porque eu venho aí de uma disciplina que evita fazer hierarquizar.
Certo.
Não é? Está diferente,
diferente.
Tá bom. Como
vamos mudar o discurso.
Como nós não aceitamos muito, achamos por bem
dizer que piorou.
Ouvir as pessoas falando ao invés de reproduzir as canções que lhes estão fazendo ouvir no momento. Então, uma pessoa, quando fala do seu sentimento, do seu medo, da sua esperança e também da sua vontade, da sua paixão, falando por si só, é uma doce canção. Agora, quando vai interpretar o que as canções, o que a música moderna tem trazido, é um desastre.
É verdade. Nós vamos pedir um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais um pouco com Joel Gomes da Silva, o grande Joel Silva, e vamos falar sobre a sua vida também, a arte que rondou e que sempre ronda na sua casa, entendeu? Voltamos já com o programa Vida, Arte e Cultura.
Vida, Arte e Cultura volta já.